Como dizia o meu avô, se tiveres uma oportunidade para viajar, não a desperdices. Gosto de viajar, gosto de geografia, gosto de descrever as minhas viagens. Olá, eu sou a Teresa Andrade, tenho um novo programa, Uma Volta ao Mundo, para a Rádio Freguesia de Belém. Hoje vamos para a Grécia, um dos meus países favoritos. Conheci a Grécia há muitos anos, tendo visitado este país de comboio e de barco. Este ano voltei lá de avião e continuo a recomendar vivamente este destino. Primeira etapa, Corfu e Meteora. Corfu é uma bela porta de entrada na Grécia para quem vem de barco desde Itália. Embarquei em Brindisi, cidade situada no Salto da Bota. A viagem durou toda a noite, através do Mar Jónico, e ao amanhecer, avista-se a Albânia e uma ilha verde. O ferry vai-se aproximando de terra e começa a vislumbrar-se uma linda cidade, Kerkyra ou Corfu Town, a capital. Já que o povo grego é descontraído, o turista tem a vida muito facilitada neste país. Regra geral, o desembarque é feito em zonas centrais das cidades, com oferta de vários serviços à chegada, autocarros, aluguer de motos e carros, alojamento, táxis. Para além disso, fica-se logo com uma noção da cidade, independentemente de voltar lá ou não. Corfu fica perto da costa noroeste da Grécia, tem montanhas acidentadas e um litoral repleto de enseadas. A sua herança cultural reflete os anos em que a ilha permaneceu sob domínio veneziano, francês e britânico, antes de se unir à Grécia em 1864. A cidade de Corfu, ladeada por duas imponentes fortalezas venezianas, tem ruas sinuosas medievais, uma arcada em estilo francês e o grandioso Palácio de São Miguel e São Jorge. Ainda na capital, situa-se a igreja dedicada ao santo padroeiro da ilha, Santo Spiridon, ou Agios Spiros, onde se encontra o corpo do santo e que é um local que vale a pena visitar. Para além da capital ser muito bonita, é fundamental dar uma volta à ilha, cheia de pequenas igrejas, árvores e praias, de areia ou não. Tem vistas de cortar a respiração, como as baías de Paleocastritsa ou o cartão postal de Corfu, com a ilha Ponticonisi e a igreja Vlacherna. Uma boa maneira teórica de conhecer esta ilha é ler o livro de Gerald Durrell, My Family and Other Animals, ou ver a série Os Durrells. O local escolhido para passar uns dias, das três vezes que lá estive, há muitos anos, foi, no entanto, Pelecas, no alto de uma pequena montanha. Tratava-se de uma pequena aldeia de cores claras, tão bonita como as outras, com as suas pequenas igrejas ortodoxas. O que me impressionou foi que todas as casas estavam dedicadas ao turista, de uma forma muito descontraída, como só os gregos sabem ser, restaurantes, mercearias, rooms to let, rent a car. Adorava falar com gregos, ainda que gestualmente, pois o grego e o português têm poucas palavras em comum. Eram todos tão simpáticos. Tinha até uma discoteca onde íamos todas as noites, chamada Pink Panther Disco Club, com um ambiente e música magníficos. Vamos ouvir uma que eu adoro e que passava sempre. David Bowie, China Girl.
China girl, I feel a wreck without my little China girl. I hear her heart beating loud as thunder, so many stars crashing. I'm a mess without my little China girl. Up in the morning is my little China girl.
Durante o dia íamos sempre à praia, lindíssima e de areia fina e branca, descendo pelo meio da floresta. A primeira vez fomos a corta-mato através de ciprestes e oliveiras. Tivemos a sorte de encontrar uma nota de 100 dracmas no chão. A água do mar era quente e transparente. Tinha uma plataforma no meio da água, chuveiros ao ar livre e muita juventude. Ao fim da tarde, os locais ofereciam-se para transportar os turistas para cima em pequenas camionetas de caixa aberta a troco de uma módica quantia de 100 dracmas, correspondente a 100 escudos. Ainda há tempo de ver um belíssimo pôr do sol. Chegámos a estar cerca de 15 portugueses em pelecas, todos em Interrail, entre amigos e colegas de faculdade. Foi muito engraçado. Tenho que lá voltar e já me disseram que continua a ser um sítio muito especial. E para a despedida, não posso deixar de referir ainda Ulisses, da Odisseia de Homero, pois Corfu é o cenário de muitas das lendas e aventuras deste herói. Passo agora para outro local mítico, situado na Grécia Central, Meteora. Para lá chegarmos, apanhámos um comboio de Atenas para Larissa, depois Tricala, finalmente Calambaca e daí de autocarro para Meteora. Meteora é um dos maiores e mais importantes complexos de mosteiros do cristianismo oriental, superado apenas pelo Monte Athos, perto de Salónica e onde atualmente só podem entrar homens. Os primeiros ermitas ter-se-ão estabelecido em cavernas no século XI. No século XII, os monges ermitas, procurando um refúgio seguro à ocupação otomana, encontraram nos rochedos inacessíveis de Meteora um refúgio ideal. Construíram mais de 20 mosteiros, mas hoje em dia, atualmente, existem apenas 6. Os mosteiros situam-se em cima de rochedos altíssimos, quase perpendiculares ao solo. O maior pico em que se localiza um mosteiro tem 549 metros, o menor 305 metros. O acesso aos mosteiros era feito por sacos de rede puxados por cordas e apenas em 1920 foram construídas escadas de acesso. Os interiores são lindíssimos, com as paredes forradas de figuras da religião. Comprei um livro e um ícone. Estes mosteiros já apareceram no cinema. Vamos ouvir uma música apropriada de Roger Waters, The Pros and Cons of Hitchhiking.
Stand, leans back. back and then extends a scarred, breezy hand. He said,
"How you doing, bro? Where you been?
Where you going?" Then he takes your hand in some strange California, and she breaks the bone.
Pois para sair tivemos que passar por Metsovo, Ioannina, Igoumenitsa e finalmente Corfu, numa noite louca que incluiu boleias para leste e para oeste, autocarros, dormida ao relento, barco e que acabou muito bem em Corfu, o nosso porto seguro. Passamos agora à segunda etapa. A caminho de Atenas, depois de passar por Patras, entramos na península de Peloponeso e escolhemos dois sítios arqueológicos para visitar, Olímpia e Corintos. Fomos a Olímpia, que é a cidade grega famosa por ter sido o local onde se realizavam os Jogos Olímpicos da Antiguidade até à sua supressão em 394 pelo imperador romano Teodósio I. A zona arqueológica consiste num santuário com diversas ruínas, o Templo de Hera, o Templo de Zeus, o Pelopion e a área do Altar de Sacrifícios. Inclui ainda o hipódromo e o estádio, para mim a construção mais emblemática e que justificou esta minha visita. De seguida fomos para Corintos, de comboio, onde visitámos o seu magnífico sítio arqueológico, Ancient Corinthus, a céu aberto, com as suas colunas e os seus vasos de cerâmica preta e castanha. Tem vestígios dos gregos desde o século IV a.C., depois dos romanos, bizantinos e ainda dos turcos. A antiga Corinto foi uma das cidades mais avançadas da Antiguidade. Para se proteger, 20 km de muralhas rodeavam a cidade e o porto. Como principais pontos de interesse, tem o Templo de Apolo, a Fonte Glauque, Estoa ou Stoa Sul, a entrada do Porto Lecaion, a Fonte Perene e o Museu. Já tinha substituído os ténis por umas belas sandálias gregas, pois o calor era imenso. Estávamos mesmo a curtir a nossa independência. E assim vamos ouvir do músico grego Vangelis, State of Independence. Ainda tentei ir ao Teatro de Epidauro, um dos mais bem conservados da Antiguidade e dos que têm a melhor acústica, mas não havia linha de comboio para lá. Atravessámos de comboio o Canal de Corintos, que este ano revi do avião. Trata-se de uma grande obra de engenharia que converteu o Peloponeso numa ilha, pois 21 metros passaram a separar a Península Ática do Peloponeso. E depois entramos na mítica Atenas. Começo por citar de Lawrence Durrell. Gregos, uma pleia de espiritual notável, uns afortunados, outros pobres, mas todos dotados da riqueza exuberante do temperamento grego. Além disso, Todos sabiam quatro línguas, nada da Europa lhes sendo, por conseguinte, estranho. Pertenciam a um tipo de beleza e de estilo pessoal excepcionais que reconhecemos sempre nas moedas antigas e nas estátuas do museu. Ricos ou pobres, podiam viver como nababos ou vagabundos, sem nunca perder o gosto pela vida, sem nunca ceder perante a adversidade. Conviver com eles era já uma educação completa. Continuando. O calor era abrasador, por isso, sempre que fui a esta cidade, não fiquei mais de 2 dias e limitei as minhas visitas. Alojámo-nos em Omonia Square, considerada muito central, tanto quanto uma cidade enorme o permite. Fiquei impressionada com a enorme quantidade de esplanadas espalhadas por toda a cidade. À noite jantámos no bairro Placa, muito típico, perto da Acrópole e cheio de lojas, bares, discotecas e restaurantes. Esqueci-me de um blusão nesse restaurante, pelo que tivemos que lá voltar no dia seguinte, onde estava à minha espera. Fiquei contente. Na altura havia sempre dança grega nos restaurantes e até tiravam pratos para o chão, que se partiam de imediato. A comida grega é muito boa e muito saudável. Os ingredientes, azeitonas e azeite de oliva, temperos, orégão, alho e limão, manjericão, tomilho, hortelã e até canela. Vegetais, courgette, berinjela. Carnes, cordeiro é mais comum do que frango ou vaca. Peixes, iogurte grego e queijo feta. Os pratos mais típicos são salada grega, tzatziki, giros, souvlaki, moussaka, pastitsio, loukoumades e baklava. Como dedicatória a esta cidade tão grega, escolhi uma música de um cantor grego com partes cantadas em grego. Cat Stevens, Ruby Love.
My love, you be my love, you be my sky above. You be my life, you be my life, you be my day and night, you be mine tonight.
Finalmente a Acrópole, um dos monumentos mais bonitos do mundo e que toda a gente deve ver uma vez na vida. É a mais conhecida e famosa Acrópole do mundo, embora existam muitas outras na Grécia, construídas no ponto mais elevado das cidades, servindo originalmente como proteção contra invasores de cidades inimigas. Geralmente cercadas por muralhas, passaram também a servir como sedes administrativas, civis ou religiosas. Embora este país possua muitos tesouros para oferecer, a Acrópole de Atenas é um dos lugares mais importantes de toda a Grécia e por isso a visita à Acrópole justifica, na minha opinião, uma viagem à capital. Contém alguns dos monumentos mais conhecidos da época clássica da Grécia. A Acrópole de Atenas ficou famosa pela construção do templo Partenon, em honra à deusa Atena, ricamente construída em mármores raros e ornamentado com esculturas de fídias. Está situada num rochedo de cerca de 100 metros. Consagrada a Atena desde a era micênica, foi devastada pelos persas. No século V a.C., Péricles encarregou a Fídias da sua renovação e foram construídos magníficos monumentos como o Partenon e o Erecteion, com acesso ao Propileu. À sua volta tem ainda os teatros Dionísio e o Odeon de Herodes Ático. Para finalizar as visitas a esta cidade, apanhámos o barco no magnífico porto do Pireu, bem perto de Atenas, e outro ex libris da Grécia, pois nunca vi tantos barcos e navios juntos. As travessias pelo mar Egeu, através das ilhas Cíclades, são por si só um grande prazer. Passamos assim à terceira etapa, Cíclades, com uma citação de Lawrence Durrell em As Ilhas Gregas. É nas Cíclades que pode absorver e assimilar o fervor da paisagem e apreciar a contínua efervescência intelectual do povo que a habita. As personagens arquetípicas que os dramaturgos tornaram familiares ainda estão aqui, não mudaram nada. Banqueiros e homens de negócios, aventureiros, navegantes, armadores, negociantes de vinho, de azeite e de frutas, camponeses, sacerdotes, poetas e mendigos. Todas as dramatis personae da comédia de Aristófanes, moderno teatro de sombras grego. Começamos por Ios, que atrai grandes multidões de visitantes de todo o mundo e que ainda é conhecida como a Party Island do mar Egeu. Nos anos 80, a juventude gostava de passar lá alguns dias, ou melhor, algumas noites, nem que só conseguisse dormir ao relento em terraços. Havia uma grande rua cheia de lojas abertas à noite, bem como bares, cabeleireiros e discotecas ao ar livre, sempre com boa música, tal como o sucesso que vou passar agora. Rod Stewart, Baby Jane. Durante o dia, na bela praia de areia branca, víamos burros com fralda e havia vendedores de watermelon, melancia e bebidas. A frequência era maioritariamente composta por gente nova e conheci lá alguns portugueses com quem ainda me dou. As construções da ilha são quase todas branquinhas e com muitas capelas que parecem estar a subir a pequena encosta. E o porto está, como sempre, muito bem situado, perto da capital. A ilha fica entre Santorini, Mykonos, Naxos, Paros. Passando agora a Santorini, onde nos anos 80 fiquei instalada num albergue de juventude, situado entre duas igrejas. Todos os dias via padres ortodoxos com as suas barbas e as suas vestes negras e os seus chapéus altíssimos. Cumprimentavam sempre. Para além de irmos à praia de areia preta, chamada Camari, à noite ficávamos sempre em Tera, a capital, situada em frente do vulcão, toda branca e linda e com cúpulas azuis. Nunca vi tantas ourivesarias juntas e com um design tão bonito. Este ano tive a sorte de lá voltar. A ilha continua lindíssima, com as suas casinhas brancas e as suas cúpulas azuis, em cima de rochedos que mais parecem canyons muito escuros. As principais atrações são Antiga Tera, Museu da Pré-História, Ruínas da Acrotiri, Tera, Mosteiro do Monte Profitis e Oia ao Pôr do Sol. As praias são de areia preta e devem-se levar sapatos de plástico porque a areia queima os pés. Santorini, ou Tira, em grego, é uma das mais espetaculares ilhas gregas. Com um formato de meia-lua, rodeia uma caldeira vulcânica inundada pelo mar. As igrejas com cúpula azul que dominam o skyline das povoações branquinhas penduradas no precipício são as imagens mais emblemáticas das ilhas gregas. Vale a pena ir à procura das escavações de Akrotiri, perto da Red Beach, a 20 minutos a pé, e da antiga Tera. O pôr do sol em Ioi é maravilhoso, mas é preciso chegar cedo para arranjar lugar. As praias vulcânicas de Perissa ou Camari, apesar da areia preta, têm muito apoio de restaurantes e de ótimas lojas de produtos locais. Tera é ainda a maior cidade de Santorini, com muitas lojas e vistas muito bonitas, com o Museu da Tera pré-histórica e a Igreja dos Três Sinos. Tem também um teleférico que desce para o pequeno porto antigo, onde também se vêem os burros a subir as encostas com turistas às costas. Coitados. Mas atualmente Oia é o cartão postal de Santorini, tendo-se mudado para lá as ourivesarias, as melhores lojas e os restaurantes. O melhor sítio para ver o pôr do sol é um pequeno castelo onde se concentra muita gente vestida a rigor. O sítio arqueológico de Akrotiri é um dos mais importantes da Grécia. São as ruínas de uma povoação bastante próspera, arrasada pela erupção de Santorini no século XVII a.C. Os edifícios que se vêem foram preservados pelas cinzas vulcânicas, como em Pompeia. Mas, contrariamente à cidade italiana, não foram encontradas vítimas em Akrotiri. O que teria acontecido aos moradores da cidade? Seria Akrotiri a verdadeira Atlântida? Outra curiosidade é que estas ruínas estão todas cobertas por uma espécie de teto alto, o que torna o tour bem menos quente. No local da antiga Tira, no alto de uma montanha bastante ventosa, onde os restos de pedra de casas, mercados, banhos e templos impressionam com o seu tamanho, estrutura e estado de conservação. É um local de culto. Apanhámos depois um moderno ferry para o destino seguinte, Mykonos. As principais atrações são moinhos, praias, capelas, pelicanos. Mykonos Town, onde tinha passado algumas horas entre Santorini e o porto de Rafina, perto de Atenas, nos anos 80. Colonizada pelo Jet Set Internacional, Mykonos está desde os anos 60 na rota das celebridades e já recebeu Jackie O. As praias de Mykonos têm areia branca, águas azuis, calmas e cristalinas, normalmente equipadas com instalações e serviços, sendo mais protegidas do vento as praias viradas a sul, com acesso mais fácil. São praias lindas, boas para tomar banho de mar. À volta, a paisagem costuma ser rochosa e árida, hotéis e casas típicas das Ilhas Cíclades e muitas capelinhas, algumas minúsculas, com cúpulas azuis ou encarnadas. São muito famosas as praias de Super Paradise, Paradise, Agrari, Paraga, Ornos, Platigialos, Kalo Livadi, onde a Lindsay Lohan tem um beach club, Psaru e Elia. De manhã, geralmente são calmas, mas à tarde começam a ficar cheias, principalmente com grupos de jovens que vêm tomar um aperitivo para começar a noite. Dançar no balcão de um bar não é impossível e em algumas praias as tardes terminam em festa. As praias são públicas e existe sempre um sítio para estender a toalha, mas o melhor aproveitamento é realmente pagar pelo uso das sombras e espreguiçadeiras dos restaurantes, hotéis e beach clubs que dominam a maior extensão de areia. Os beach clubs de Mykonos são muito animados. Durante o dia, são os melhores lugares para um dia de praia. Além do aluguer de espreguiçadeiras, há música ambiente, serviço de restaurante e bar e às vezes até piscina. Lá para o meio da tarde começa a festa com DJs, dançarinos, shots, shows. As preguiçadeiras em Mykonos são alugadas pelos restaurantes, beach clubs ou hotéis instalados nas praias e os preços são dados por fila. Quanto mais perto a água, mais caro. As principais praias estão ligadas entre si por barcos-táxis, podendo entrar e sair na praia que escolher. A Praia de Hornos fica numa baía muito bem recortada. É uma das praias mais bonitas de Mykonos e também uma das mais próximas do centro. A ilha tem iates privativos, hotéis de 5 estrelas e beach clubs luxuosos que fazem contraste com a pitoresca capital Chora, ou Mykonos Town, de casinhas brancas em formato cubo. Muitas são lojas. No centro, é lindo ver o pôr do sol nos moinhos de Mykonos e passear pelas ruazinhas principais, pela igreja Panagia Paraportiani e por Little Venice. A cidade é um dos maiores símbolos das Ilhas Cíclades. Caminhando pelas ruazinhas, só se vêem casas brancas de portões e janelas coloridos. Algumas foram transformadas em hotéis, outras em lojas ou restaurantes. É o melhor ponto para compras em Mykonos, com muitas boutiques de designers gregos, multimarcas de luxo, joalharias, onde comprei o meu anel com Greek Design, ou grega, lojas de decoração e cabeleireiros, tudo aberto de dia e de noite. Voltei a comprar sandálias gregas. A igreja Panagia Paraportiani tem um formato curioso, 5 em 1, com 5 capelas que foram anexadas uma à outra ao longo do tempo, formando uma igreja só. A mais antiga é de 1425. Fica na parte mais antiga de Chora, o bairro de Castro. Apesar de não ser visitável por dentro, o seu exterior merece ser fotografado. Só não conseguimos ver nenhum dos famosos pelicanos que vivem aí perto. Little Venice é uma linha de casarões antigos, construídos junto ao mar e que terão pertencido a capitães e mercadores. Esta zona tornou-se um polo de restaurantes e bares construídos nos casarões ou com vista para eles. É bonito ver daí o pôr do sol com os bons drinks. Há ainda muitos bares e clubes em Mykonos Town para ir à noite. Moinhos de Mykonos. Há alguns moinhos ainda espalhados por Mykonos, mas os mais famosos são os moinhos de Katomili. São 5 moinhos numa pequena colina a poucos metros de Little Venice. O pôr do sol visto deste ponto é imperdível. No Porto Antigo apanhámos um barco para ir a Delos, a 30 minutos. Delos é mais do que uma ilha e é património mundial da Unesco. Quem visita a ilha de Delos percebe que não há lá habitantes, o que torna o passeio ainda mais mágico. Cheio de belos mosaicos e esculturas e templos, entre os quais os famosos leões de mármore esculpidos há 2.600 anos. O lugar é também um dos sítios arqueológicos gregos mais importantes. A sua aura sagrada reflete-se até no nome das Cíclades. As ilhas foram batizadas assim porque se posicionam em círculo à volta de Delos. Está lá também um oráculo sagrado, o que faz da ilha um fascinante local de peregrinação. Foi um passeio maravilhoso ao final da tarde. Para finalizar este programa, gostaria de fazer uma breve referência aos transportes. Barco-táxi que liga às principais praias de Mykonos, aluguer de moto 4 e carros facílimo, autocarros a fazerem as principais ligações de forma muito regular, táxis, shuttles entre hotéis e terminais, bons portos e bem situados, aeroportos bem situados e arejados nas ilhas. E em jeito de conclusão, entre outros locais, gostaria muito de ir a Creta e prestar homenagem ao escritor-filósofo Niksos Kazantzakis, que escreveu a obra-prima Carta a Greco, mas que é mais conhecido pelo Zorba, Cristo Recrucificado ou A Última Tentação. E tive a sensação de escrita no título da música que vamos ouvir de seguida, Born Again, dos The Christians.
Oh,
É fugar isso tu. Entre parênteses, obrigada. Boa viagem. Como dizia o meu avô, se tiveres uma oportunidade para viajar, não a desperdices.